A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar, aqui pela Rádio Ampere. Esse programa que eu apresento contando história de famílias aqui do sudoeste do Paraná, da região. E é claro, dentro de um cronograma, dentro de uma agenda que a gente faz, as pessoas vão pedindo para a gente registrar a vida das pessoas e nós vamos registrar. Nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 411. São 411 famílias que nós já visitamos e que cada um contou um pouquinho da sua história. Gravamos no dia 9 de setembro de 2025 na cidade de Pato Branco, nosso Papo na Varanda de número 411. Está indo para o ar aqui pela Rádio Ampere nesta sexta-feira, dia 27, e neste sábado, dia 28 de setembro. E para as redes sociais, a partir de segunda-feira, o pessoal vai acompanhar nas redes sociais. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal do Beltrão, porque o Jornal do Beltrão divulga uma matéria do nosso entrevistado e uma foto também. E o apoio da Foto Arte. A Foto Arte está em Ampere, também faz um presente para o nosso entrevistado de uma foto de 20x30 para guardar como recordação e também para o nosso registro da Rádio Ampere. A Foto Arte que está em Ampere, na Rua Maringá, abaixo do Banco do Brasil, né, trabalhando na área de fotografias. Registre bons momentos, 999-23-3096, é o telefone da Foto Arte do meu amigo, da Anete e do Euclésio, que comandam a Foto Arte. Bem, esse Papo na Varanda de hoje, uma das pessoas que me pediram para a gente gravar um pouquinho da história dele, foi o meu amigo Ivo, do Jornal de Beltrão. E nós, então, viemos a Pato Branco, estamos aqui na Rádio Cidade, nossa co-irmã, estamos aqui com o meu amigo de muitos anos, o prefeito, o cidadão, o homem, o pai de família, seu Clóvis Padoan, que nasceu no dia 19 de abril de 1935. Para quem está nos assistindo, esse jovem completou 90 anos. Os cabelos brancos contam de ano a ano de sua vida. Ele foi casado com a dona Elisa, né, que já faleceu há muitos anos, né, em 1990. O seu Clóvis tem 5 filhos, a Luísa, a Ângela, o Clóvis, tem também a Luciana e Tarcis. Ele tem 7 netos, não é? E, é claro, a gente queria agradecer aqui a filha dele, a doutora Ângela, não é? Que ela soube que eu vinha fazer esse trabalho, me ligou de volta, me agradeceu, e por isso nós vamos registrar um pouquinho da história do meu amigo, seu Clóvis Padoan. Que alegria estar aqui com o senhor, saber um pouquinho da sua história, que eu conheço um pouco da sua história, porque fui vereador muitos anos, o senhor foi prefeito aqui em Pato Branco de 89 a 92, primeiro ano que eu me elegi a vereador em Ampere, também o Flávio Penso foi prefeito de Ampere, e o seu Clóvis foi prefeito de Pato Branco também de 2000 a 2004. Então tem uma história que realmente registrada com ele na parte política aqui da cidade de Pato Branco. Seu Clóvis Padoan, o senhor nasceu aonde?
Nasci em Sarandi, Rio Grande do Sul.
Sarandi, Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1935.
Isso mesmo.
Isso aí. Como era o nome de seus pais?
José Antônio e Cesira.
Italianos, sempre moraram ali em Sarandi? Eles?
Sempre moraram.
Sempre moraram em Sarandi.
Eu sou órfão de quando eu nasci, a minha mãe faleceu.
A sua mãe faleceu. Vocês trabalhavam na roça?
Trabalhavam na roça.
O que que vocês faziam na roça?
Ah, puxa, pegava o machado, cortava árvore.
É.
Fazia roça.
Fazia roça. É,
pegava os bois, lavrava a terra.
Olha só.
Limpava a terra com enxadinha.
Com enxadinha.
Aquele jeitinho, né?
O senhor chegou a ir para a escola?
Fui para a escola alguns tempos depois. Eu falei para o meu pai que a escola era perto da casa do meu pai.
Sim, senhor.
Da onde nós morávamos. E eu disse para ele, eu não estou gostando de ir para a escola porque eu vejo o senhor trabalhar enquanto eu não faço nada lá na escola.
É.
Não avaliava o valor da escola. E assim eu fiquei até os 30 anos semi-analfabeto.
Semi-analfabeto até os 30 anos?
Até os 30 anos. Depois eu estudei e fiz até um curso de direito.
Olha só que maravilha. O senhor teve muitos irmãos?
Eu tive mais 6 irmãos.
Mais 6 irmãos. O senhor é um dos mais velhos ou mais novo?
Eu sou o mais velho, que quando eu nasci a mãe faleceu. 6 anos depois o pai casou de novo. E eu ajudei a criar meus irmãos porque eu já tinha 8 anos.
Já tinha 8
e
anos.
E na época não tinha a lei que tem hoje.
Exato.
Que jovem, chamam de criança até 12, 13 anos.
É, exato.
Eu aos 8 anos eu já era babá dos meus irmãos.
Babá dos irmãos, tinha que trabalhar.
Sempre.
Sempre trabalhando. Bom, seu pai, o senhor perdeu a sua mãe muito novo, então foi um desespero para a família, claro, né?
É, me criei no colo do pai.
Você criou no colo do pai. E quantos anos faz que o senhor está morando em Pato Branco?
Faz 61
anos. 61
anos
em Pato Branco. Por que que o senhor veio para Pato Branco?
Eu vim para Pato Branco para vender uma rifa de um carro de um clube da Ponte Serrada.
Ah.
E eu passei por Pato Branco e parei e conheci o Bar 17, na Avenida Tupi. E depois fui para São João, porque estava morando em São João um senhor que tinha se mudado há pouco tempo em São João. E era um cara bem de vida, e eu saí do Ponte Serrada para ir lá vender uma porção de número para ele, né? Que eu ganhava comissão.
Pois é, eu ia perguntar, o senhor ganhava comissão para vender esses números?
Ganhava comissão. Eu vivia disso.
Vivia, né? Disso, vendendo rifa.
Vendendo rifa, vendi muitos loteamentos, Santa Catarina, Ponte Serrada, Concórdia, Ipumirim, Lindóia, todos aqueles municípios aí do centro-oeste.
Nessas rifas que o senhor vendia, o que que corria? O tempo do Fusca?
No tempo do Fusca, está novo.
É?
É, isso mesmo.
E algum dos clientes que o senhor vendeu chegou a ganhar algum prêmio alguma vez? O senhor lembra, não?
Eu lembro de um prêmio que foi vendido, mas eu não fazia só isso.
Sim.
Eu vendia. Eu fui o primeiro vendedor de rádio a pilha na agricultura.
Olha só, me conta essa história. Como é que era vender o rádio a pilha?
Vendia rádio a pilha para os caras que estavam trabalhando na roça, igual eu trabalhava. E foi assim que eu comecei a vida, deixando a vida de agricultor para trabalhar.
O senhor era então um cacheiro viajante?
Mais ou menos.
Mas um cacheiro viajante. E esses rádios que o senhor vendia, o senhor vinha de onde para o senhor vender?
Eu comprava na Mesbla, em Porto Alegre. E depois vendia para os estados do sul.
Sim, e o senhor vendia aqueles rádios que tinham antena, que tinha que botar um bambu para botar, não?
Não. Vinha um radinho pequenininho.
Sim.
E botava em cima de um toco, lá no meio da roça.
No meio da roça, tocado a pilha.
E o pessoal trabalhava.
Ouvindo rádio.
Ouvindo a rádio.
Por isso o senhor gosta de rádio, então?
Por isso eu sempre gostei de rádio na minha vida. Apaixonado por rádio.
É, apaixonado por rádio. Quem gosta de rádio, como diz o meu amigo Agostinho Celeste, rádio não dá dinheiro, mas dá alegria.
Exato.
Não é verdade? Bom, então o senhor vendeu. O senhor era um homem briquista, então? Sim, fazia brique?
Eu aprendi a briquear desde a casa do meu pai. Meu pai era agricultor, mas ele gostava de comprar uma coisinha aqui, outra ali, vender de novo, ganhar uns troquinhos para poder manter a família. Porque na época nós tínhamos 10 alqueiros de terra e tinha 7 irmãos, né? E mais o casal eram 9. Então tinha que se virar para poder melhorar a vida.
Sim.
Mas essa história da minha chegada em Pato Branco, fui para São João para vender rifa para o seu Bier, que era o nome do senhor, e ele me indicou que tinha uma serrariazinha para vender lá, meio quebrada e tal.
Sim.
E eu comprei a bendita serraria. E daí,
lá em São João?
Lá em São João. Morei uns tempos lá, depois eu vim para cá.
E daí, o senhor vinha vender rifa de ônibus ou já vinha com Fusca, um carro?
Não, já vinha com Fusca.
Com Fusca? Um Fusca?
Isso.
Tinha que ser um bom vendedor na época, né?
Olha, eu não fui ruim vendedor, mas eu sempre tive alguns percalços na vida. Perdia muito dinheiro quando comprava uma coisa e vendia. Pessoalmente.
Exato.
Então eu tinha que trabalhar o loteamento, vender para-raio, vender rádio a pilha. Eu pendurava para-raio nas casas no interior. Então,
olha, o Clóvis Paduan foi vendedor de rádio. Que alegria saber dessa história, vendendo rádio. Já deixava ele funcionando lá, é?
Sim, porque era fácil, né?
É, tinha poucas emissoras e alcançava, né? Na época ali, as rádios de São Paulo, as rádios do Rio Grande do Porto Alegre, Guaíba.
A Guaíba, a Gaúcha, era o forte.
Sim. Viu? E o seu José, seu pai, veio junto com o senhor para Pato Branco ou não?
Não. A família ficou em Sarandi. Hoje mora toda em Passo Fundo. Mas o pai já faleceu, a mãe, sim, a madrasta também. Então, hoje nós temos só os irmãos. Graças à longevidade, todos estão vivos.
E o senhor conheceu a dona Elisa onde?
Conheci em Pato Branco.
Pato Branco, casou aqui em Pato Branco.
Casei aqui em Pato
Branco. Aqui em Pato Branco, olha só, com os filhos, né?
Vivi apenas 6 anos e meio com ela.
E depois ela, Deus chamou ela, é isso, né?
Exatamente, então a minha vida de casado durou 6 anos e meio só.
6 anos e meio. Mas, seu Clóvis, o senhor tem uma história muito bonita aqui em Pato Branco, que foi na política. O senhor se filiou aqui em Pato Branco em que partido?
Quando criaram o PL no Rio de Janeiro, PL Nacional, na tempo não é o PL de hoje, sim, é o PL antigo, que quem criou foi o Álvaro Valle. Depois, na sequência, ficou como se fosse o Álvaro Dias, porque o Álvaro Valle tinha falecido. E daí eu comecei a fazer política. Mas eu comecei a política aos 13 anos de idade no Rio Grande do Sul.
13 anos de idade no Rio Grande. O que, que o senhor fazia?
Eu era fã do Brizola.
Do Brizola.
Primeiro do Getúlio, depois veio o Jango, depois veio o Brizola.
Exato.
E eu era muito fã deles. E essa minha luta de gostar de política, eu levava algumas surras, às vezes, porque eu fugia de casa para ir assistir comício. E assim foi a minha vida. Em Pato Branco, eu acho que dentro do quadro do cidadão Clóvis Paduan, eu tenho alguns feitos, simples feitos, que me deram um prazer de fazer.
Exato.
Por exemplo, quando eu cheguei em Pato Branco, 1968, 69, 70, eu comecei a construir. Então, eu comecei com a serraria, depois fui para...
O que que o senhor fazia nessa serraria lá em São João? Só mudando um pouquinho de assunto. Comprava pinheiro, serrava? O que fazia nessa serraria?
Quando eu comprei a serraria, tinha 422 pinheiros em cima da área. E aquilo deu para mim começar a minha vida. Depois eu fui para a lavoura mecanizada. Lá em Guarapuava, que foi o início da lavoura no Brasil, 1968, 69. Logo em seguida, eu construí um armazém graneleiro e montei uma empresa para fazer semente de soja e de arroz e trigo. Fui o primeiro produtor de sementes do Paraná.
Olha só que história.
1970. Depois, na sequência, fui para a construção civil. Não tinha nenhuma empresa em Pato Branco que construía para vender apartamentos. Eu comecei a construir. Construí aí uns 800 apartamentos, mais ou menos. Por mais que eu não tenha nenhum.
Olha só.
Na verdade, a minha história é uma história que às vezes as pessoas não conseguem entender. Que eu nunca tive dinheiro.
Sim.
Então, tu...
Um homem correto, honesto.
Não sei se dá para dizer tudo.
Dá para dizer. A gente que passou pela prefeitura também, a gente sabe que às vezes as coisas aparecem na palma da mão e a gente, como é, foi criado com honestidade, a gente diz, não, isso aqui não é meu, eu não quero. Não é assim?
É assim.
É assim. Sim. E o senhor, esse apartamento que o senhor construiu aqui em Pato Branco, o senhor tinha uma imobiliária para vender, então?
Não, eu tinha uma construtora.
Construtora.
Eu vendia... Às vezes, chegamos a fazer negócio no meio da rua, sem escritório.
Sim, sim.
E sem
sim.
papel.
Sim.
Depois a gente documentava.
Só no bigode?
Só no bigode.
Só no bigode.
Então, essa vida minha em Pato Branco é uma coisa que tive, Deus me permitiu que sim. eu fizesse.
É. O senhor é feliz por ter feito isso? O senhor é feliz?
Sou feliz. Mas dentro da política, que eu comentei contigo antes...
Exato, que eu quero saber dessa primeira eleição em 88.
Essa primeira eleição de 88, eu concorri à eleição depois de trabalhar as bases.
Sim.
Durante 24 anos. Porque quando eu vim para Pato Branco, eu já plantava. E eu fui descarregar. Trigo.
Descarregar trigo.
No depósito que eles tinham aqui na época, do Estado.
Uhum.
Não tinha armazém, não tinha depósito, não tinha nada. Só tinha eles. E para a gente chegar, eu vinha de Guarapuava para cá, estrada boa. Para entrar da Avenida Tupi para entrar na Copasa, eu fiquei 2 dias parado com o caminhão.
Por quê?
Porque tinha chovido e não tinha cascalho, e não tinha pedregulho, não tinha nada para entrar.
Só barro.
Só barro. Estava lá junto comigo, caminhão atolado também, um senhor que mora hoje no Mato Grosso, o Lindolfo Assi. Eu falei para ele, encostei na porta da Copasa, eu e ele conversando, e eu disse para ele, vou fazer política, vou ser prefeito de Pato Branco. Para acabar com essa miséria de vir de Guarapuava aqui com o caminhão, carregado, sem problema nenhum. Aí para entrar 10 metros...
É. Ficou atolado.
Fica atolado 2 dias. E o prefeito não vem aqui ajudar. E assim aconteceu.
E assim aconteceu. Colocou o nome e disputou a eleição e foi eleito prefeito.
Foi eleito.
Não. Quem era o adversário?
Não tinha nenhum político da cidade me ajudando.
Olha só.
Eu fui contra tudo e contra todos.
Uhum.
4 candidatos. Consegui ganhar a eleição.
Na época os partidos podiam colocar mais que um candidato, né?
Eu tinha 22 filiados no meu partido.
Que partido era?
O PL.
O PL.
O PL aqui, antigo.
O PL antigo, aqui em Pato Branco. E daí o senhor se elegeu, né, em outubro de 88, em janeiro, dia 1º, teve que sentar. E agora, Clóvis? E agora tu tá com o Pato Branco na mão? E agora?
Vamos trabalhar, né?
Vamos trabalhar.
Reuni o pessoal e falei, olha, nós temos que mudar o quadro político do Pato Branco. Temos que mudar a administração para ser uma administração para ser reconhecida.
Uhum.
Vamos trabalhar unido, reunir o pessoal na garagem e conversamos sério. Graças a Deus deu certo.
Deu certo. E os vereadores? Tinha maioria ou não?
Tinha um vereador do meu partido, mas tinha o grupo todo, estava entusiasmado por eu ter ganho a eleição, sozinho.
Clóvis Padoan, prefeito de Pato Branco.
Eu costumo dizer o seguinte, eu fiz a campanha, eu, a Elisa, que era a minha esposa, grávida, do Padre André. E a Marajó e Deus. A Marajó era meu carro.
A Marajó, interior e cidade.
Isso.
Isso aí?
Dentro de tudo isso, foi criada uma situação tão legal que eu não imaginava que ia acontecer.
Sim.
Mas eu descobri também que na política, se você trabalhar e os teus assessores trabalhar,
exato,
você consegue fazer aquilo que está dentro do limite dos recursos que o município tem. Porque sempre preciso de dinheiro para pagar as contas, né?
Sim.
Mas daí, se você não mistura com o teu, sempre sobra mais, né?
Exatamente.
Então, nós fizemos isso.
Sim. Governo do Estado era do seu lado? Foi o José Richa? Acho que era o final do mandato José Richa, Álvaro Dias.
Nos dois mandatos eu não tive nenhum deputado e nenhum governador, nem um senador, nem um secretário de Estado que fosse meu companheiro.
Ah.
Os dois mandatos.
Os dois mandatos.
E graças a Deus tem o reconhecimento da sociedade.
Sim.
E o senhor... Para mim eles falam bem.
É, isso que é importante, mas quando o povo fala, a voz do povo é a voz de Deus. O senhor me dizia também que de 2000 a 2004 o senhor também foi de novo e também se elegeu.
Pegamos a prefeitura com algumas categorias dos funcionários 6 meses atrasado.
Olha só.
Em 60 dias botamos ordem na casa e continuamos até o fim do mandato.
Sim.
No primeiro mandato, é aquilo que eu falei. Nós tivemos uma surpresa muito grande de ter sido escolhido por vários anos, durante o período inteiro, como um dos melhores prefeitos do Brasil em administração pública até 100 mil habitantes. No segundo mandato, eu não participei de nada fora de Pato Branco. Nem na ANSOP eu não ia para poder trabalhar. Quem ia na ANSOP era o meu vice.
Quem era o seu vice?
De Caldato.
Ora de Calgado.
E no primeiro mandato foi o Flávio Senna.
Flávio Senna. Estão por aí ainda, né?
Baita companheiro também, sabe? E o Seninho foi presidente na época, que o Seninho é o cara que foi candidato a deputado, candidato a prefeito, não se elegeu. Mas é um companheiro bom, um amigo fiel, sabe? Também foi prefeito que nós se licenciamos e ele assumiu por 30 dias. Depois teve o Tonelo, que também, como vice, como presidente da Câmara, assumiu. O Senna também assumiu. Mas tem uma obra que eu nunca esqueço.
Qual é?
Que eu acho que a obra da minha vida, depois do meu casamento, dos meus filhos.
Sim.
A maior obra da minha vida foi a Escola do Menor.
A Escola do Menor?
Do Menor.
O que, que é essa escola?
A Escola do Menor, nós recolhemos 363 crianças da rua, que nós chamávamos de trombadinha. Fizemos uma escola e colocamos lá com 5 refeições por dia.
Integral.
Integral. Hoje, a maioria dessas pessoas são pequenos empresários da cidade.
Olha que maravilha, que obra importante, né? E essa escola existe até hoje?
Não.
Não?
No segundo mandato, eu já não tinha mais.
Essa escola, então, foi no primeiro mandato.
Essas coisas acontecem. Sabe por quê? Porque as leis são muito protetivas.
Exato.
Eu acho que nós, eu aos 6 anos, já levantava às 5:30 da manhã para moer cana nós chamava de o torto de Moicano.
Engenho
de cana.
Para fazer melado.
Com animal para fazer melado, para fazer açúcar, para ter durante o ano todo e vender alguma coisa para poder, sabe? Então, esse é o Paduan.
O Paduan, Clóvis Paduan, eu conheço o senhor desde os anos, né, desde 88, porque também me elegia vereador naquela eleição, e depois a gente participava muito da Cansop, e vinha muito a Pato Branco, e volta e meia a gente, não é, por isso o meu interesse, do Ivo também, de registrar um pouquinho dessa história, porque o senhor com 90 anos, o que fica é a história, e a gente fica feliz. Eu sempre tenho dito também que eu tenho 28 anos de vida pública, ninguém pode me apontar o dedo por desvio de um centavo. E o seu Clóvis também tem a mesma linha.
Essa é a linha da política.
Exato.
Que eu entendo política.
Que devia ser hoje também, que não é, né, seu Clóvis?
O grande exemplo que eu tenho da vida política é o Brizola.
Brizola, eu sou fã do Brizola até hoje.
O Brizola foi governador do Rio Grande do Sul. Na campanha ele prometeu que onde tivesse 6 crianças no interior do município, que não tinha professor e não tinha escola, ele ia construir a escola, preparar o professor e conduzir.
Fez as famosas brizoletas.
Fez tudo o que prometeu.
Exato.
Esse é o político que o Brasil precisa. Voltar à tona.
Exatamente.
Não vamos dizer que ele era tudo santo.
Sim, sim.
Mas vamos dizer que ele era um homem de palavra.
Um homem de palavra. Exato.
O que ele prometeu na campanha do Rio Grande do Sul, ele executou.
É.
Nós acompanhamos isso.
Exato. Inclusive, ele esteve aqui em Pato Branco. Eu vim apresentar o comício aqui em Beltrão, Pato Branco, Brizola, em 89. Teve aqui na região, porque foi candidato a presidente, né? E andou no Sudoeste, o maior percentual de votos dele foi aqui no Sudoeste do Paraná, né? Povo que veio do Rio Grande.
Foi no Sudoeste. Tive a felicidade de hospedá-lo na minha casa.
Sim.
Que ele lembrou de mim, porque eu lembro do Brizola, a despedida dele. Quando ele foi embora para o Uruguai, né? Que o cunhado dele já tinha
Exato,
ido.
Exato, já tinha ido. Né?
Ele disse uma frase que eu não esqueço. Meus companheiros, sargentos e tenentes, prendam todos esses gorila, esses gorilão e os gorilinhas. Foi a frase.
Que ele disse.
Foi a última frase.
Uhum.
Que ele disse antes. De ir embora do Brasil.
Seu Clóvis, então o sangue, a política está no sangue, porque a sua filha, a Ângela, foi vice-prefeita agora de 2020 a 2024, é isso, né?
É, foi vice.
Foi vice-prefeita, né?
Ela gosta muito de política também, mas ela depois se retirou porque ela ainda era solteira.
Sim.
Aí estava casando e tal. Então agora ela casou, vai fazer a família dela, mas ela tem paixão por política.
Gosta de política.
Gosta muito de política.
Gosta muito de política. O senhor quê?
Meus filhos todos.
Também? Também?
Gosto, mas eles estão primeiro a arrumar a vida deles para depois.
Ah, exatamente. Os Guerra eram seu adversário, né? O Alceni, o Ivânio era o adversário do senhor?
Mas são amigos.
Amigos, né?
São amigos, são pessoas que eu respeito
Exatamente.
Muito. Aprendi com eles também.
Exato.
Fiz uma campanha com o Alceni junto.
Exato.
Então não tenho nenhuma uma resistência.
Uma resistência.
Aliás, os meus grandes amigos são também adversários.
É, olha que história bonita. Os grandes amigos são também adversários. Seu Clóvis, o senhor falou que veio aqui em Pato Branco, de Guarapuava para cá, com um caminhão entregar trigo. Veio tudo bem até aqui e por causa de 15, 20 metros ficou atolado. O que dá para falar de Pato Branco daquela época e de Pato Branco hoje?
Claro, tudo estava começando, né? O município tinha apenas 10 anos, né, quando eu cheguei aqui, 12. Então, não dava para exigir muita coisa, porque os municípios, quando nasceram, quando foram criados, os governos não davam estrutura. Exato. Davam o mínimo necessário, né? Exato. Então, os municípios aqui, a nossa região, eu vou falar um pouco Sim. em termos de região, sabe? Exato. Alves, eu analiso Pato Branco, Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, todo ele, oeste catarinense, pelo pouco que eu conheço do mundo, talvez uns 40 países uhum. que eu visitei.
Que o senhor visitou.
Mas eu não fui fazer nesses países, eu não fui fazer, como é que a gente diz? Não fui fazer...
Fui conhecer.
Eu fui conhecer como é que trabalhavam, como é que desenvolvia, como é que o povo vivia, sabe? Então, eu tenho coragem de dizer e afirmar que o sudoeste e oeste catarinense do Paraná é o melhor lugar no mundo para se viver. Uhum. Aqui o povo trabalha, aqui o povo é ordeiro, é um povo desbravador, é um povo que não perdeu a essência do respeito,
Exato.
Da qualidade de trabalho, da organização de sociedade. Nós somos exemplo. Podem não falar mundo afora aí, mas nós somos isso que eu estou falando.
Aliás, grandes projetos que foi implantado no Paraná e até no Brasil saiu aqui do sudoeste, né? Então, o senhor foi presidente da ANSOP também ou não?
Não.
Não foi presidente da ANSOP, né? Não. Mas ANSOP...
Eu fui vice-presidente da MP do Paraná.
Da MP do Paraná. Então, muitas coisas boas que é feito aqui no sudoeste são copiadas por outras regiões, pelo estado e até pelo Brasil, né?
É verdade. Uhum. É isso mesmo.
Bom, e daí quando o senhor assumiu, com certeza tinha poucas ruas de calçamento e tal. Fez muito calçamento aqui em Pato Branco? Porque na época não era asfalto, era calçamento.
Quando eu cheguei aqui, estavam fazendo a quadra que está na frente da matriz até hoje, de calçamento.
Calçamento.
Primeiro calçamento. Então dá para imaginar,
né? Dá para imaginar.
Quando nós assumimos a prefeitura, só tinha a Avenida Tupi, da Baixada para lá que a gente fala, né?
Sim, sim, sim.
Na região sul aí, e nenhum bairro tinha calçamento. Uhum. Nós não deixamos nenhuma quadra sem fazer.
Olha só que maravilha. Pato Branco e Beltrão, sempre tem aquela boa rivalidade de Pato Branco e Beltrão. O que, que o senhor pode falar sobre isso?
Olha, eu brinco muito com isso.
Brinca?
Brinquei muito. Uhum. Nunca falei muito sério quando eu falo de Pato Branco e Beltrão com divergências. Um dia eu fui fazer um prédio que se chama Cezira, que é o nome da minha mãe, uhum. lá no Moro, perto do Pinheiros. É bem alto.
Bem alto, sim.
É uma região mais alta. Aí eu disse, não... Daí os caras falaram, você é louco. Daqui lá em cima dá um quilômetro. Fora do centro, vai fazer um prédio de apartamento. E eu fiz lá um prédio de 18 andares, 16, sei lá. Eu falei, é para fazer sombra para Vitorino. Daí o cara falou... Não, tem que fazer sombra em Beltrão. Eu falei, então vou aumentar um pouco.
Fazer sombra para Beltrão.
Então, eu sempre tive bons amigos em Beltrão. Bons amigos em Beltrão. Aliás, em toda a região, quando eu fui candidato a primeira vez, eu escrevi um livro. Aliás, escrevi dois, no intervalo de 6 meses. Uhum. Dois livrinhos, contando a minha vida... E alguma coisa de histórias que eu ouvia, sabe? E eu distribuí no sudoeste do Paraná, no interior, porque na cidade eu ficava com vergonha de oferecer meu livro. Então ia só no interior. 12.680 livros.
Uhum.
Eu fiz 12.802 votos.
Olha só!
Coisa impressionante isso, sabe? Foi a eleição, a primeira eleição minha, foi a eleição que mais fiz voto.
Uhum.
Mas não me elegi, faltou 1.000 votos para uhum. mim. Mas eu estou feliz, sabe por quê? Porque, na verdade, eu não sou legislador.
Uhum.
eu sou uma pessoa de fazer coisa. Tanto que a história que eu comecei a contar, que eu fiz aí muitos apartamentos, muitos prédios, muitas obras, e eu não tenho, não sobrou nada, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha que vender pelo preço de custo.
Uhum.
E não me arrependo disso.
Sim.
Gastei uma vida trabalhando, ajudando, e me ajudaram também a fazer a cidade crescer.
Então, exatamente.
Isso é importante.
É importante, isso aí. Senhor, Dr. Marcos Iampere, agora eu lembrei, doutora Lúcia, o senhor disse que visitou eles uma vez em Iampere, acho que o prefeito era o Nelson Parisotto, o pessoal, o senhor visitou Iampere uma vez, é? Teve Iampere?
Tive Iampere, com o Alcide Guerra, candidato a deputado federal, e eu estadual, fizemos bastante voto em Iampere.
Exato.
Mas do interior, fora de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, o município que mais me deu votos foi 1.692 votos, foi Pérola do Oeste.
Pérola do Oeste.
Coisa impressionante.
Uhum.
Quase fiz quase todos os votos, tinha 2.000 e poucos votos.
Olha só.
É. O pessoal lá me adotou e...
Clóvis Paduan. O senhor ficou suplente de deputado, então não chegou a se eleger, né?
Sim, deputado. As três vezes fiquei.
Uhum.
As duas vezes fiquei primeiro e terceiro. Uhum. E a última vez eu não trabalhei porque eu não queria ser
candidato. Não queria ser candidato. Viu? E rádio, então? O senhor me disse que gosta muito de rádio. Rádio está no coração da gente, né? A gente vive isso aqui, né? A Rádio Cidade é uma das primeiras de Pato Branco, junto com a Selinalta. A Rádio Cidade é bem antiga. Quantos anos tem?
Ela já completou 60.
60 anos?
É. O 58, 60.
Uhum.
Então ela... Eu acho que é a quarta rádio, terceira...
Aqui do Sudoeste.
De Pato Branco.
De Pato Branco.
Não sei do Sudoeste.
É,
não,
mas deve
não
ter...
Não tive essa curiosidade.
Não tive essa curiosidade, né? E o senhor tem a Rádio Cidade aqui, que atende a comunidade, que atende o povo, com muito carinho. Fazer rádio também é vocação, não é verdade?
É verdade. Eu paguei muito. Eu tinha jornal aqui.
Jornal.
Por 30 anos.
Como é que era o nome do jornal?
Jornal do Sudoeste.
Jornal do Sudoeste.
Isso. Primeiro era Jornal Correio do Paraná, depois Correio do Sudoeste. Depois eu, quando surgiu outro jornal, daí eu saí fora.
Sim.
Mas eu quero lembrar uma coisa. Eu conheci o senhor quando o senhor era apenas locutor, né?
Locutor, ou mecânico talvez, só locutor da Rádio Ampere.
E hoje o senhor passou pela prefeitura, pela
graças
Câmara Municipal, pela... É um empresário bem...
Graças sucedido. A Deus.
Duas rádios em Ampere que o senhor trabalha. Está aqui fazendo essa gentileza.
Eu faço isso com muito carinho.
Sabe? Então, eu diria assim, aí está uma pessoa que está aqui na minha frente, ela.
Ah, muito obrigado.
Uma pessoa que eu tenho muito respeito.
Eu também pelo senhor.
A felicidade de ser seu amigo.
Muito bem. E eu tenho a felicidade de poder entrevistar o senhor, de saber um pouco da sua vida. Eu já entrevistei 410 famílias, pessoas, nesse projeto que eu tenho, que chama-se Papo na Varanda. E como eu disse no início da nossa entrevista, há muito tempo o pessoal já pedia, você tem que registrar um pouco da vida do seu Clóvis Paduan, entre eles o Ivo Pegoraro, que é nosso amigo, nosso irmão do Jornal de Beltrão. E eu fico muito feliz do senhor ter me concedido essa... E muitas vezes eu vinha a Pato Branco quando o senhor era prefeito, o senhor sentado e falando, né, muito emotivo. O senhor é uma pessoa muito emotiva, e só quem tem um coração bondoso é que é emotivo, né? Então a gente fica... Eu fico muito agradecido do senhor me dar essa oportunidade de a gente registrar um pouco um pouquinho da sua vida.
Alegria minha, né? Então, eu não sou muito de... Eu fico anos sem dar uma entrevista. Está fazendo mais de 10 anos que eu não dou entrevista.
Mas olha só, estamos tendo privilégio, então.
Nem na minha rádio falo, sabe? Então, Alice, eu fico feliz de você ter me procurado. Eu sempre lembro de você, eu falo para o meu pessoal, sabe? Eu acho que você é um vencedor.
Muito obrigado.
Sabe? E os vencedores têm que ser reconhecidos.
É, reconhecido. E outro detalhe, sempre ser honesto, né? A gente, o senhor já falou que passou, olha, passar pela Prefeitura de Pato Branco, não é? As coisas às vezes aparecem na sua mão. Não, isso não é meu. É o que eu dizia em Ampere também. O que não é meu, não é meu. O que é do município, é do município. Né? A gente tem que cuidar, é um patrimônio que é do povo, né? E a gente cuida com muito carinho. E o senhor é um exemplo.
Eu acho que esse negócio de política deturpou demais o Hélio. Uhum. Sabe, a gente tem um exemplo não muito bom no Brasil.
Exatamente.
Hoje, sabe?
Exatamente.
Meu Deus.
Muito radicalismo, né?
Muito radical, muita briga, muita discussão. Um querendo mandar mais que o outro, outro mais do que um, e assim. Mas vamos ver se Deus coloca um pão para dar uma aliviada nessas tensões.
Muita rivalidade, né?
É a rivalidade que não... Eu já falei antes, eu tenho grandes amigos que são meus adversários serenhos.
Exato.
Mas é durante a campanha, depois da campanha, acabou.
Acabou. Exatamente.
Sabe, comer uma carninha junto, tomar uma cervejinha, diz o Lula, mas depois ele não toma cervejinha, porque os caras não tomam porque não tem como tomar.
Sabe? Exatamente.
Fica só brigando.
Exatamente, só briga. Bom, pessoal, olha aí, ó, são 40 minutos de bate-papo e a gente podia contar a história do senhor aí nas 2, 3 horas. Queria agradecer a recepção aqui na rádio. Eu conheci aqui quando era num outro prédio, né? Num outro local aí, né? Não sabia que era aqui nesse prédio aqui, mas eu queria agradecer o senhor me dar a oportunidade de a gente conversar um pouquinho abertamente, assim, um pouco da história, porque cada um de nós tem uma história, né?
Hélio, eu que agradeço o senhor, sabe? Sabe por quê? O senhor é um radialista e é uma pessoa vencedora na vida.
Muito obrigado.
Por aquilo que você me contou,
exato,
quem você era quando eu te conheci, em 1981.
Eu era mecânico da Catane, inclusive a Catane, não é? Fiz agora há pouco com um motorista que conhece muito bem o senhor, que é o Clair, né, que completou 50 anos de trabalho na empresa. Então eu tenho orgulho de dizer que fui mecânico também da empresa Catane. E depois Domingos Bertagnoli, que o senhor conheceu, né, que passou por Pato Branco também, com rádio aqui, me levou para Ampere e estou lá até hoje, graças a Deus, fazendo um trabalho na comunicação e visitando as pessoas, fazendo esse tipo de trabalho que eu gosto de fazer. Muito obrigado, seu Clóvis. Quer deixar um recado para o povo que está nos ouvindo? Quer deixar um recado para a família? O que que representa os filhos para o senhor?
Né? Eu falei antes, rapidamente, o seguinte: a grande obra da gente é os filhos, né?
Exato.
Porque depois vem os netos e a geração fica aí. E a gente vai para o espaço, mas a geração fica.
A geração fica.
Eu quero agradecer você de coração.
Obrigado.
Por essa entrevista. Talvez não seja uma entrevista de alto nível, mas é uma entrevista de coração.
De coração e com sinceridade.
Então, quando há muita sinceridade, como a gente tem,
exato,
eu e o senhor, a entrevista não fica tão boa.
Tá bom.
É melhor quando ela...
O pessoal gosta de ouvir assim.
Meio enfeitada e tal.
Mas a gente tem que falar com o coração.
Mas então com o coração é isso que nós fazemos, não é verdade?
Verdade, verdade.
Então eu fico agradecido, eu agradeço os filhos que tenho, os netos que eu tenho. Eles são hoje o que sustenta a gente.
Exatamente.
De levar o barco para frente.
Exatamente.
Não é verdade?
É verdade, é verdade.
Porque a maior obra é os filhos.
É os filhos,
então, não tem como não ser, né?
Exatamente.
E agradecer a comunidade pelo que eu consegui fazer em Pato Branco. Eles hoje eu saio na rua, não tenho adversários, não tenho inimigos políticos, não tenho inimigo pessoal. Eu fui um cidadão. Como cidadão, como empresário, como político, eu não tenho atrito com ninguém.
Que bom, isso que é importante. Coisa boa.
Eu vivo bem, eu vivo humildemente.
E a saúde, como é que está?
Mas eu vivo de bem com a vida.
Com a vida.
E a minha saúde está conforme meus anos.
É, 90 anos.
Então, eu estou bem, estou feliz e quero agradecer mais uma vez você de coração.
Obrigado.
Por estar aqui fazendo uma entrevista comigo.
Muito obrigado. Você gosta de música do Roberto Carlos? Que nem eu também. Roberto Carlos.
Roberto Carlos é uma pessoa que canta o coração.
Exatamente.
Né? Então gosto dele.
Gosto. Então por isso nós vamos encerrar o nosso Papo na Varanda com o Roberto Carlos, né, com a música que ele pediu para a gente tocar, que chama-se Pai. Não é? Então a gente agradece de coração aqui. Quero agradecer o trabalho aqui, trabalho em Cascavel, como é o nome do locutor aí?
O Romeu
Júnior. Romeu, um abraço para o Romeu Júnior e toda a equipe, a secretária que está aqui, como é o nome dela?
Marli,
muito obrigado, Marli, por nos receber aqui na recepção.
O Tom, né?
O Tom já trabalhou com nós em Ampere, foi fazer lá um trabalho com nós, agradeço muito de coração aí, né? O Romeu Júnior, né, que falou com o senhor para a gente vir aqui fazer essa entrevista. Então, deixamos aí encerrando o nosso Papo na Varanda de hoje com o senhor Clóvis Padman, 90 anos, duas vezes prefeito de Pato Branco, tem uma história linda, né, aqui na cidade de Pato Branco. A música com o Roberto Carlos. Um abraço, fique na paz de Deus e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo, e esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo, já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.